que há mais de 50 anos se dedica a trazer os melhores alimentos para a sua família. Originari, do campo para a sua mesa.
Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no informativo Coamo e confira as informações do calendário agrícola.
Aproveite a lua crescente para adubar e iniciar processos de prevenção de pragas. O Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho é celebrado anualmente em 27 de julho. A data foi instituída no Brasil em 1972, com o objetivo de conscientizar empregadores e trabalhadores sobre a importância de promover ambientes laborais seguros, reduzindo a incidência de doenças ocupacionais e acidentes. Confira então hoje práticas essenciais para a prevenção. Uso de EPIs. O fornecimento e uso obrigatório de equipamentos de proteção individual adequados para cada função são fundamentais para a segurança no trabalho. Treinamento e capacitação. A realização de orientações constantes sobre os riscos da atividade e o cumprimento das normas regulamentadoras, as NRs. Manutenção preventiva. Garantia de que máquinas, equipamentos e instalações estejam em perfeitas condições de uso. E comunicação ativa, promoção de diálogo aberto para que os trabalhadores possam relatar riscos e irregularidades, além da atuação de comissões internas de prevenção.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
Recentemente, a Coamo realizou o terceiro encontro de inverno da Fazenda Experimental de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uma das estações de pesquisa do encontro abordou a gestão da fertilidade no sistema soja-milho do balanço nutricional, a recomendação. O repórter Antônio Márcio esteve lá e conversou com o coordenador da estação, o engenheiro agrônomo da Coamo, Flávio Emílio Pizzigatti. Ele destaca a necessidade de um planejamento nutricional mais preciso para sustentar a produtividade das lavouras.
O intuito da estação foi estar mostrando para os nossos cooperados a importância de a gente estar dentro do sistema de cultivo soja e milho, o principal sistema de cultivo da região, estar planejando de forma mais assertiva o balanço nutricional, né? Pensando no que a planta extrai, né? O que a gente adiciona através dos fertilizantes. Esse conceito aí vem em linha muito a reforçar a importância de a gente estar solicitando uma análise de solo de confiança, uma qualidade de coleta de confiança, né? E assim, pra gente tá interpretando, né? E para cada cenário, para cada situação, tá recomendando o que o produtor almeja, né? Qual o nível de produtividade que ele pretende atingir na sua área, né? Qual que é o grau de teor, quais são os teores de nutricionais da sua área, né? Para quê? Para que nos dê suporte para estar recomendando o melhor manejo nutricional para a sua propriedade.
E quais são os indicadores, né, que o cooperado deve acompanhar lá para ter essa sustentabilidade produtiva ao longo dos anos?
A gente com uma análise de solo em mãos, né? Além do pH de solo, né? Ver saturação de bases, né? É importante a gente ver como que está disposto os níveis de fósforo, potássio, cálcio, magnésio nesse solo, né? Para poder estar direcionando a melhor forma de manejo para a situação. A gente sabe que cada área tem a sua textura de solo, áreas mais arenosas, tem um nível de exigência maior, solo mais argiloso, devido à sua absorção de nutrientes, o nível de exigência é um pouco menor, porém não exime o agricultor de estar suprimindo nenhum nenhum nutriente importante, né? Tanto macro quanto micronutriente. Muitas vezes a gente foca só nos macronutrientes, mas o que está limitando muitas vezes a produtividade é algum micronutriente. Então é importante sempre ter uma análise solo em mãos, né? É, levar o seu engenheiro agrônomo da cooperativa, dar uma analisada, para estar recomendando o melhor manejo aí para cada situação, né? Cada cooperado.
A gente está aqui falando no pão de inverno com plantio de milho e safrinha, mas é importante falar do sistema interligado com o que é hoje, né? Hoje a safra de verão e a segunda safra, o que você faz numa safra acaba comprometendo a outra ou causando benefício na outra, né? Então o produtor deve planejar isso como um todo, né, Flávio?
Com certeza. O planejamento do milho e safrinha começa lá antes de plantar o soja, né? Você fazendo uma correção de solo, né? Conversando com o engenheiro agrônomo da cooperativa para definir já o melhor fertilizante, né? O melhor momento de estar usando, e aliado com o que a cultura de verão produzir, a gente pode estar ajustando, direcionando uma adubação mais ajustada para a cultura do milho segunda safra, né?
O pesquisador da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, Marcelo Augusto Batista, estava lá no evento também e reforça que a fertilidade do solo deve ser encarada como um sistema de gestão contínua.
Marcelo, por que é tão importante, né, pensar no sistema como um todo aí, pensar no sistema soja e milho, se fazer esse planejamento?
Olha, Márcio, é uma questão importantíssima para o produtor imaginar que esse sistema de balanço, ele é muito importante. Eu tenho usado até o exemplo aqui, Márcio, de como se fosse um contador do solo, né? Então, o contador econômico lá que o pessoal calcula quanto que entra e sai de dinheiro da conta para saber se a empresa fechou no positivo ou no negativo. A fertilidade do solo funciona da mesma forma. A gente vai ter que fazer cálculos, né? Determinar muito bem a partir de análise de solo, de uma boa amostragem, uma boa análise, uma boa interpretação, o quanto foi colocado de nutrientes no solo, o quanto foi exportado e o quanto que eu tenho que colocar, ou para produzir mais, ou para elevar o teor, ou para manter a produtividade e os teores que nós temos no solo. Então, esse controle, ele é importantíssimo, porque em alguns casos o produtor opta por não aplicar, sem um critério nenhum, né, relacionado a isso, simplesmente econômico, mas ele não tem noção, às vezes, que ele está comprometendo a safra atual e as próximas safras por usar esses nutrientes que estão no solo.
Uhum. E quais são os principais erros, né, cometidos aí para um manejo não realizado de forma adequada?
O principal deles está associado à amostragem de solo. Uma amostragem de solo mal feita, ela pode comprometer todo o processo de recomendação. Anterior a isso, não usar a amostra de solo, não analisar o solo. Então o produtor tem que entender que essa amostragem de solo, essa análise de solo é um custo muito pequeno em detrimento da quantidade de fertilizantes e corretivos que ele vai usar em 2 anos, por exemplo. Então é um investimento muito importante para definir essa escolha correta de cada um dos fertilizantes, da dose de cada um dos fertilizantes. Então, depois dessa análise, dessa amostragem, essa interpretação, vai ser feita, por exemplo, por um agrônomo da Coamo, que está treinado para isso, vai analisar aquela análise de solo, vai chegar à conclusão de qual é o melhor fertilizante, a melhor relação NPK, qual é a melhor dose, qual a melhor forma de aplicação, para quê? Para maximizar esse recurso investido.
Marcelo, e qual sim nutriente que merece mais atenção, né, no sistema produtivo aí, no sistema de alta produtividade?
Então, isso é muito variável, Márcio, mas assim, a gente tem observado de uma forma geral que existe um erro muito grande às vezes de proporção. Às vezes precisa mais de potássio, coloca mais fósforo, pelo hábito, né? Às vezes precisa de mais de fósforo, coloca mais potássio. Então, essa relação entre o NP, o NK, desculpe, ela é importante. Então, é um grande erro ali. Fora isso, nós temos que lembrar que a adubação, ela tem que ser completa. Completa como? Uai, não é só NPK. Tem cálcio, magnésio, enxofre, tem todos os micronutrientes. Então, há uma omissão muito grande atualmente, a gente observa, de enxofre, boro e zinco no sistema. Então, é importante que as pessoas, além de aplicar o NPK, também apliquem os micronutrientes e os macronutrientes secundários. Ou seja, através de uma boa amostragem, análise de solo e um diagnóstico mais preciso.
Essas informações técnicas servem de base para definir as estratégias de correção e adubação de acordo com as características de cada área e as metas de produtividade do cooperado. Por isso, a importância do produtor rural estar sempre atualizado e participar dos eventos técnicos da Coamo. Os encontros da Fazenda Experimental são realizados sempre visando levar informações atuais com responsabilidade e credibilidade. Procure a sua unidade e fique atento à agenda da cooperativa. E participe. E se você quiser ouvir novamente na íntegra o programa que está sendo veiculado na manhã de hoje, é só acessar coamo.com.br e clicar na página do informativo Coamo. Você também pode ouvir o informativo Coamo pela sua plataforma de áudio preferida.
No informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
E chegou a hora de conferir a cotação do mercado agrícola, lembrando que estes foram os preços praticados na tarde da última sexta-feira pela Coamo com base em Campo Mourão. A saca de soja ficou cotada a R$ 124,00. O milho em grão tipo 1, R$ 54,00. O trigo pão tipo 1, R$ 71,00. E o café em coco padrão 6, bebida dura, R$ 23,39 o quilo renda. Antes de encerrar o informativo Coamo, eu quero lembrar a todos cooperados que existe um número para você falar diretamente com a Coamo. Salve o contato de WhatsApp 44991367576. 44991367576. É um canal com atendimento direcionado para sua unidade de acerto. Eu fico por aqui, desejo a todos um excelente dia e uma ótima semana. Amanhã o informativo Coamo está de volta. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
Linha Alimentícia Coamo ofereceu informativo Coamo. Chegou a Promossolo New Holland 2026. Um momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br. Evangelizando. Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 27 de julho, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 31 a 35. O reino dos céus é como a semente de mostarda. É como o fermento que leveda a massa. A semente da mostarda não se vê na palma da mão. O fermento não se vê na massa. Mas o efeito é espetacular. Assim é a vida cristã, a vida da graça. Não se percebe o exterior, não faz barulho. Mas dentro de nós, a ação de Deus causa uma revolução, chamada conversão. Não se canse de fazer o bem. Pequenos gestos feitos com amor são como gotas de água no oceano, mas sem essas gotas o oceano estará incompleto, dizia Santa Teresa de Calcutá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Evangelizando. Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
7:03, cultura 7:03.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676.
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Você vai ouvir agora mais um programa da Rádio Cultura.
Programa de conteúdo livre.
Agora na Cultura FM. Cidade em Movimento. Notícias de Guarapuava e da região que influenciam o seu dia a dia.
7:04, bom dia. Cidade em Movimento no ar. Hoje, 27 de julho de 2026. Eu, Kleber Moleta, a partir de agora faço a sua companhia. Vamos juntos até às 8 da manhã com as notícias da nossa cidade, da nossa Guarapuava. De olho também na região, de olho do que acontece no nosso estado, no Brasil e no mundo. Você bem informado, você sintonizou 94,3 FM, você me acompanha também pelos canais digitais, já baixou aí o aplicativo da Rádio Cultura, você fez uma escolha, a escolha de ficar melhor informado. E você sabe que a pessoa melhor informada tem mais possibilidades na sua vida. É informação, meu amigo, informação é poder, né? Como se diz, informação é viver melhor, é ter mais condições, né, de tomar decisões corretas. Então, vamos juntos com notícia, com apuração aqui da Rádio Cultura. A equipe já trabalhou, preparou o jornal, está repleto hoje de informações. Eu vou trazer notícias hoje sobre... Bom, a gente vai voltar naquele assunto que tratamos já na semana passada, a relação ali à sede da Polícia Federal. Aquele prédio tem uma novela, né? Longa essa novela, lá desde a década de 80, 90, e tem uma decisão judicial, relativamente recente essa decisão judicial, mas mais recente que a decisão da Justiça, tem um acordo firmado entre a Prefeitura e os donos, né, do hospital. Esse acordo firmado no âmbito judicial para que aquele prédio seja devolvido para os proprietários. E com isso fica, inclusive, incerta como será a situação da Polícia Federal ali naquele local. Fato é que esse acordo nós noticiamos na semana passada, esse prédio volta à propriedade de uma instituição chamada Associação Hospital Popular de Guarapuava, após uma longa disputa judicial, mais de 20 anos, e nós ouvimos aqui na Rádio Cultura os advogados que representam os donos do hospital, a associação dona. A história, como eu disse, ela é longa, ela é uma história que começou lá na década de 80, 90. O hospital deixou de funcionar, o prédio ficou, aspas aqui, abandonado, né, largado. Aí a prefeitura desapropriou e cedeu à Polícia Federal. Só que ao desapropriar, segundo o entendimento da justiça, não pagou a indenização. E foi isso que gerou o processo que hoje culmina, né, nesse acordo da prefeitura tendo que devolver o prédio. E vai ter custo, né? Vai ter custo para a prefeitura, porque ela terá que pagar os honorários advocatícios e esse imóvel volta para os proprietários. Vamos voltar nesse assunto ouvindo então os advogados. Qual é o argumento principal apresentado pelos advogados da associação? É que o imóvel não teria sido doado pelo município. Parte do imóvel foi comprado pela associação, comprado do próprio município. Isso segundo os advogados. Aí justificaria a indenização ao desapropriar. Mas como eu disse, nós vamos voltar nesse assunto em detalhes na sequência. Vamos falar de mudanças na Serra da Esperança. Hoje tem o início de uma nova fase daquela recuperação ali do trecho da serra. E vai ter pare e siga, ou seja, muda bastante o trânsito a partir de hoje, 8 horas da manhã, na região da serra. Você que está na rodovia, você está vindo aí de Laranjeiras ou está lá próximo a Irati, vai passar daqui cerca de uma hora ali pela Serra da Esperança, depois das 8, ou vai sair de viagem, né, aqui de Guarapuava depois das 8, atenção, vai ter essa alteração ali no trânsito. Bem importante que você fique atento a como vai ocorrer essa mudança. Vamos falar também sobre mudanças no Executivo Municipal. O prefeito Denilson Baitala tem um novo secretário. E essa mudança no secretariado gera mudança também na Câmara de Vereadores aqui de Guarapuava, porque um vereador vai assumir um cargo no executivo, aí tem alteração na composição da Câmara. Bom, tudo isso, esses são destaques, nós vamos detalhando assunto por assunto. Deixa eu, antes de começar com o primeiro tema, trazer a condição do tempo. Nesse momento temos 16 graus aqui em Guarapuava, neblina densa, né? Muito fechado, uma névoa aí sobre a cidade e condição de visibilidade bem reduzida mesmo. Então você que vai sair agora de manhã, sobretudo você que vai pegar a estrada, né, que vai pegar a rodovia, atenção, né, essa condição de visibilidade baixa, ela diminui a segurança aí, aumenta a responsabilidade de quem está dirigindo, de velocidade reduzida, cuidado consigo e com os outros. Nós teremos a máxima de hoje, a previsão de máxima de 24 graus. Não chove, o dia deve ser de céu claro, sem chuva, segundo o CIMEPAR. Amanhã, terça-feira, é praticamente um repeteco de hoje. Vamos ter temperaturas oscilando entre 15 e 25 graus, sem previsão de chuva. O dia todo com céu claro, sem chuva. Esta semana, teremos chuva na quarta-feira. Segundo o CIMEPAR, a previsão é de 9,3 milímetros de chuva na quarta. E aí, na quinta, sexta e sábado, volta a condição de céu claro, sem chuva, temperaturas oscilando sempre entre 13 e máximo 25 graus. Então, a semana, resumindo, será de todos os dias com céu claro, sem chuva, exceto na quarta-feira, o único dia com previsão de chuva nesta semana, segundo o CIMEPAR. 7:10 agora, 7 horas mais 10 minutos. Estamos já aqui nas lives, Facebook e YouTube. Você que nos acompanha pelo rádio também pode acompanhar pela internet. Pode acessar aí as nossas páginas nas redes sociais, busca lá no YouTube, busca no Facebook, no Instagram estamos também. Então você busca no TikTok, então você procura Rádio Cultura Guarapuava. Não esquece de colocar o Guarapuava, porque Rádio Cultura tem para todo lado, né? Mas a Rádio Cultura de Guarapuava é só essa aqui, e aí você busca certinho por Cultura Guarapuava, vai aparecer lá para você a página correta para você curtir, seguir, compartilhar, fazer tudo que dá para fazer na rede social. 7:11. Vamos começar trazendo essa informação da Serra da Esperança, da obra ali na descida da serra. A EPR Iguaçu vai começar hoje trabalhos no quilômetro 312 da rodovia, na região da Serra da Esperança. As intervenções vão ser executadas nesse segmento onde foi registrada a queda do barranco, queda, né, do talude, em janeiro desse ano, e são parte de um programa de monitoramento geotécnico da concessionária. As obras, elas têm caráter preventivo, buscam ampliar as condições de inspeção da encosta, buscam reduzir riscos de desprendimento de material e preservar a segurança viária no trecho. As intervenções, atenção, elas vão mudar o trânsito ali no local, que passará a ter o sistema pare e siga. Entre os serviços previstos estão a remoção de vegetação e materiais orgânicos sobre o maciço rochoso, além de retirar pequenos blocos de pedra, de rocha, com potencial de desprendimento, né? Aquelas rochas que rolam, que caem, muitas vezes sobre o acostamento, às vezes sobre a pista, né? A limpeza da encosta também vai permitir uma maior exposição das formações rochosas e favorecer o acompanhamento técnico, dar subsídio aos estudos para futuras intervenções de estabilização. O diretor executivo da EPR Iguaçu, o Silvio Caldas, ressaltou que todos esses trabalhos são de caráter preventivo.
O monitoramento geotécnico da Serra da Esperança é um processo permanente, né, e faz parte da rotina operacional da concessionária. Essas inspeções realizadas pelas nossas equipes, elas identificaram a necessidade de intervenções preventivas, com o intuito de nós podermos promover a remoção de materiais com potencial de desprendimento. E com isso nós ampliarmos a visibilidade dos grandes blocos de rochas que fazem parte desta localização. Então são processos permanentes e com monitoramento constante através das nossas equipes de inspeção.
Segundo ele, o trabalho vai permitir o planejamento dos próximos ou de próximas obras ali nesse trecho de descida da serra.
Esse trabalho, ele permite, né, um acompanhamento mais preciso da evolução das encostas, né, e vai nos trazer e fornecer informações técnicas importantes para que nós possamos fazer o nosso planejamento das futuras obras e intervenções e recuperação e estabilização destes pontos, né? Sempre priorizando a segurança viária, a trafegabilidade do segmento, né, e a preservação da vida. Então, esse é o nosso foco principal, estarmos acompanhando toda a evolução e podermos fazer um planejamento adequado e intervenções necessárias de forma a antecipar qualquer problema que possa vir a acontecer.
O serviço vai ser executado em etapas. Inicialmente será implantada a sinalização operacional e vai ser realizado o isolamento dessa área de trabalho. Depois, as equipes vão executar a supressão vegetal, as inspeções geológicas e, posteriormente, a remoção controlada desses pequenos blocos rochosos identificados durante as avaliações técnicas. Entre os dias 27 de julho, hoje, até 17 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, o tráfego funcionará no sistema pare e siga, com interrupções temporárias no fluxo. Atenção, vou repetir essa informação, é a mais importante aqui. A partir de hoje, até o dia 17 de agosto, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 17 horas, final da tarde, o tráfego vai ser no sistema pare e siga, vai ter interrupção do fluxo. Enquanto parte dos veículos sobe a serra, quem está ali esperando para descer, né, fica parado na barreira. Depois que liberar o tráfego para a descida, quem vai subir fica lá esperando. Pare e siga, vai ser esse o sistema de fluxo a partir de hoje, das 8 da manhã até as 17 horas. A paralisação, ela é indispensável, segundo a concessionária, durante as etapas de remoção ali do material, porque existe a possibilidade de desprendimento, né, de fragmentos da encosta, de rolar rochas, terra, vegetação da parte alta, e por isso é preciso trancar, né, a circulação momentaneamente no trecho ali da rodovia. No sentido Cascavel, o bloqueio será no quilômetro 311, perto ali do viaduto, né, dos viadutos. Na descida, né, quem está descendo, vai descer a serra, o bloqueio vai ser no quilômetro 316. Ao longo de todo o segmento de obras, vai ser implementada uma ampla sinalização operacional, com antecedência, né, dos pontos de bloqueio, para orientar os motoristas sobre as intervenções e garantir maior segurança. Orientação para os motoristas: você que é um motorista consciente, né, tem já experiência, sabe, mas vale aqui reforçar. Primeiro, se programar para o deslocamento, né? Se possível, evitar esse horário em que vai ter ali o sistema pare-siga. Ao passar pelo local, é respeitar a sinalização operacional, seguir rigorosamente as orientações das equipes, não exceder a velocidade. Eu sempre penso, né? Tem você, tem tantos outros ali, né? Tem gente trabalhando, tem pessoas circulando na rodovia, tem que cuidar de si e dos outros. Em caso de condições climáticas adversas, né? Chuva principalmente, mas ali tem muita situação também de neblina, de névoa, aí o serviço pode ser reprogramado naquele momento. Então as condições de climáticas precisam ser favoráveis. Se tiver alguma dúvida, alguma necessidade de orientação, os canais de atendimento da concessionária são o 0800, que também funciona com o WhatsApp, 0800-277-0163, ou então nas redes sociais EPR Iguaçu.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
E atenção você motociclista, tem uma ação hoje voltada à conscientização para motociclistas. Vai ser hoje das 9 ao meio-dia, das 9 da manhã até o meio-dia, no Parque do Lago. É uma ação realizada entre a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Defesa Social e Mobilidade. É uma ação especial em alusão ao mês de conscientização aos sinistros com motocicletas. A programação vai contar com um checklist gratuito nas motocicletas, orientações sobre direção segura, dicas de manutenção preventiva e um cafezão, um café da manhã de integração com os participantes. Então, atenção, hoje das 9 até o meio-dia no Parque do Lago. A iniciativa tem o objetivo de reforçar a importância da condução responsável, da manutenção preventiva e da prevenção de acidente, contribuindo para um trânsito mais seguro e preservação de vidas. E a gente sabe que moto tem um índice de mortalidade, né? Dos acidentes com moto muito alto e sempre, né? Sempre um risco muito grande, porque às vezes um acidente simples, né? Uma queda, dependendo ali as situações, pode se transformar numa tragédia, numa lesão grave, né? Para o motociclista, para a motociclista, pode se tornar o risco de morte é maior que o carro, né? A gente sabe que tudo é perigoso, né? Sem cuidado, sem a devida atenção, todos os meios são perigosos, mas a moto, a exposição é maior. E eu vejo muito motociclista, às vezes numa guerra, né? Quem está certo? Ah, o carro me fechou. Os carros foram preferencial, os carros, né, os outros veículos é que são os culpados. Eu diria que todos no trânsito têm a sua parcela de responsabilidade. Eu sou motociclista e já há muito tempo me conscientizei do seguinte: não adianta eu, como motociclista, ficar jogando a culpa no outro. Ah, porque os carros não respeitam, os carros não fecham, né, não sinalizam, que é um problema de fato. Mas aí eu tenho que colocar a mão na minha consciência, né, como motociclista, e pensar: a velocidade que eu estou andando, ela é compatível? Né? Será que eu dou condições também para que o veículo, ele me visualize antes de tomar ali uma decisão, de fazer uma conversão? Às vezes, se o motociclista anda voando, trançando os carros, o motorista do carro, a motorista do carro, não vai ver nunca, né? Não vai ter condição muitas vezes de ver, por mais atento que esteja. Então, o problema às vezes está no motociclista. E não adianta ficar jogando a culpa no outro. O outro pode até ser o errado, mas se você não tomar os cuidados, quem vai levar a pior? Então, além de Além de tudo, a gente tem que parar de jogar essa cultura de no trânsito jogar a culpa no outro, né? Ah, é o outro que é o problema. Sempre é o outro, né? Sempre o outro é o problema. A gente nunca precisa mudar. Então, acho que tem que tomar essa consciência, e o motociclista mais do que nunca, porque o índice de mortalidade e os riscos para o motociclista são maiores. Então, aproveite essa ação. Passe hoje lá no Parque do Lago, entre uma entrega e outra, entre um deslocamento e outro, dá um pulo lá no Parque do Lago, das 9 da manhã ao meio-dia, a ação é para você. Motociclista aqui de Guarapuava. Para os profissionais, né? Para quem trabalha sobre duas rodas, mas também para quem utiliza como deslocamento, como meio de para ir aí pro trabalho, pro estudo. Informação sempre é importante. A gente sempre tem a cara, não precisa aprender nada. Já sei tudo sobre condução de motocicleta. Sempre tem o que aprender, sempre tem que ter essa disposição a aprender, porque saber, né, conduzir a moto muitas vezes é a diferença entre a vida, né, entre preservar a vida e ter uma consequência mais grave. 7:22, falei no início do programa sobre mudanças na Câmara de Vereadores e vou detalhar essa informação. Na verdade, mudança na Câmara e no Executivo Municipal. Uma coisa está ligada à outra. Por quê? Porque o prefeito Denilson Baitala, ele oficializou uma mudança no comando da Secretaria de Meio Ambiente aqui do município. Conforme decretos publicados na sexta-feira, Heraldo Correia de Lima deixou o cargo. Heraldo Correia de Lima é ex-secretário do Meio Ambiente. Assume no seu lugar, já nomeado também na sexta-feira, no mesmo boletim oficial, tem a exoneração do Heraldo e a nomeação de Paulo Lima. O vereador Paulo Lima pediu licença da Câmara e assume como é o atual secretário agora de Meio Ambiente. Com a mudança, a Câmara deve convocar o suplente do Progressistas. A gente aguarda a oficialização, mas o suplente é Elcio Melém. As sessões da Casa de Leis, elas estão em recesso, né? Voltam no próximo dia 3 de agosto e já no dia 3 de agosto devem ter então a presença de Elcio Melém, histórico vereador aí, né, de Guarapuava, que volta, é suplente, volta então à Câmara. O Heraldo Lima deixa então a Secretaria do Meio Ambiente e quem assume é o Paulo Lima. Sai um Lima, entra outro, né? Sai o Heraldo, entra o Paulo. O Paulo, ele é vereador, mas já ocupou, né, cargos no Executivo, já foi superintendente do PROCON em outro momento, em outro governo, e assume pela primeira vez a pasta do Meio Ambiente. Não tem, assim, pelo histórico, né? Não tem um histórico de ligação com essa área, pelo menos assim a princípio não se tem, né, nenhuma uma relação do Paulo com a área do meio ambiente. Assume ali essa função de uma secretaria cheia de problemas, cheia de problemas em todas as áreas, em todas as frentes de trabalho da Secretaria do Meio Ambiente. A gente tem problemas. O Heraldo definitivamente não conseguiu, né, fazer frente às demandas da secretaria, a começar pela situação dos resíduos. Talvez o principal desafio do Paulo Lima será agora finalmente resolver esse problema dos resíduos sólidos aqui na cidade, tanto dos rejeitos, né, do material que vai lá pro aterro sanitário, que é o coletado pela SURG, pelos caminhões terceirizados, quanto também a situação da coleta seletiva, que não existe na cidade de Guarapuava. Aliás, recentemente, tem uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, aceita pela Justiça. O município tem prazos aí para entregar respostas, né, para cumprir algumas medidas judiciais, como por exemplo, já venceu esse prazo. Inclusive, na última sexta eu procurei a Secretaria de Comunicação, ainda não tive o retorno. Espero que seja possível trazer essa informação já amanhã aqui no programa. O município precisa apresentar um plano para implementar a coleta seletiva, que foi algo abandonado pela gestão Baitala. Abandonado. E o secretário Heraldo Lima praticamente não fez nada, né, com essa situação. Não avançou em praticamente nada. Aí estamos numa situação, então, que o desafio é muito grande na Secretaria do Meio Ambiente. O Denilson Baitala, o prefeito, disse lá quando foi eleito, disse na sua campanha que não cederia, né, que colocaria gente técnica, gente competente nas secretarias. No meio ambiente não cumpriu, porque atendeu o pedido de amigos, né, para nomear o Heraldo, não sei exatamente de onde veio, mas não é sequer é de Guarapuava. Não há problema, né? Não há problema, não existe uma porteira aqui em Guarapuava que ninguém pode vir de fora para assumir funções aqui. Mas notadamente uma pessoa que não conhecia a realidade de Guarapuava, não tinha nenhuma ligação, né, com o município, veio aqui, assumiu e agora foi embora. E o problema ficou para você, Baitalo, que disse, né, que não nomearia pessoas sem condição técnica, não atenderia aconchavos políticos nas suas nomeações, fez isso na Secretaria do Meio Ambiente e deu no que deu. Tem agora uma ação civil pública, que você é responsável, você é o prefeito, o secretário foi embora, mas você agora assume o pepino, né, para usar um termo aí do popular. E vai ter que, junto com o Paulo Lima, resolver agora esse problema. O problema do lixo, né, o problema do lixo na cidade, o problema da coleta seletiva, o problema dos animais abandonados na rua, tem uma série de desafios que ficam agora a cargo de Paulo Lima. Espero que o Paulo tenha, diferente do secretário Heraldo, primeiro a humildade e o reconhecimento de entender que há questões técnicas que precisam prestigiar o corpo técnico da secretaria, né? Se você não entende do assunto, vai atuar ali como um gestor, chama o profissional, chama quem passou num concurso público, chama, pode ser até um comissionado, mas que tenha condição técnica, que saiba o que está fazendo. Então tem que ter essa humildade, tem que reconhecer que a parte técnica da secretaria é fundamental para ela funcionar. E foi justamente o contrário do que aconteceu no último ano, né? Mais de ano aí, desde o início da gestão do Baitalo. Então chama esse pessoal, organiza e faz a coisa acontecer. Não é tão complicado assim. O problema é quando não se tem humildade, não se tem capacidade de gestão, de entender que tem desafios que são técnicos, que nem tudo passa, né, pela política. E o Baitala tem que colocar a mão, né, nesses problemas, porque não adianta, vou nomear lá um indicado por um amigo meu, que notadamente não entendia nada do assunto, e aí deu no que deu. Um ano depois tem uma ação civil pública contra o município, que o prefeito é responsável, né? O prefeito é responsável, tem uma multa que pode ser aplicada no município, tem uma série de obrigações e, pior, um serviço que não funciona. Não tem coleta seletiva. Eu sempre paro para ressaltar isso. A nona maior cidade, Guarapuava, não é uma vilinha, não é uma cidadezinha para. É uma grande cidade do estado do Paraná. A nona maior cidade do estado não tem coleta seletiva, que é um absurdo sem tamanho. E convivemos com isso devido a inoperância de uma Secretaria do Meio Ambiente, que ficou parada aí por mais de um ano e meio com esse cidadão, né, com o Heraldo Lima à frente, porque ele não teve a condição, não, como secretário, né? Estou dizendo aqui, na função de secretário, não teve a condição, a capacidade de fazer a secretaria andar e de resolver os problemas. Pelo contrário, eles só se agravaram, né? Vamos ver agora se Paulo Lima terá a condição de retomar esses serviços, de reativar essa secretaria que, com todo o respeito aqui, a ressalva a diversos servidores, pessoas que estão lá, né, se empenhando, infelizmente estão nesse contexto, mas o secretário Heraldo não teve nenhuma condição de tocar essa secretaria e está aí o resultado. Vejamos o que acontece a partir de agora, né? 7h29. Trazer para você o recado do Instituto Atena. Você sabe que tem coisas que a gente só percebe o valor, a importância, quando nós perdemos. Morder uma maçã, sorrir numa foto, sentar-se à mesa sem nenhuma preocupação. No Instituto Atena, aqui em Guarapuava, você reencontra essa liberdade. Com os implantes dentários e os dentes fixos, você volta a sorrir, volta a mastigar, volta a ser você mesmo. Lá, a pessoa vem antes do dente. É isso mesmo. É a odontologia do ser. É verdade, cuidado e respeito com a sua história. No Instituto Atena, são mais de 17 anos de experiência do Dr. Diego Santos, de toda a sua equipe, que estão transformando vidas aqui em Guarapuava. Se você se cansou da dentadura, deu o primeiro passo, uma conversa, sem compromisso. Instituto Atena, fica na Avenida Manuel Ribas, 1614, no centro de Guarapuava, em frente ao McDonald's, ao lado da farmácia Trajano. Chegou a hora de você conversar com o time Atena. Então, pega aí o seu celular, anota o número de WhatsApp que eu vou te passar agora e mande a palavra cultura. Você manda cultura para 42 988 42 8692, 42 988 42 8692, e você vai se surpreender. É o Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir de volta.
culturanews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. culturanews.net.
Eu sou Gisele Junglis, da Rádio Cultura, e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royal Lux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madiclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Você sabia que os ônibus do transporte coletivo de Guarapuava são lavados todos os dias e que 100% da água utilizada é aproveitada da captação da chuva? E mais, você sabia que toda a emissão de gás carbônico é controlada e que a Pérola do Oeste é certificada há mais de 10 anos no programa de despoluição do meio ambiente? A Pérola do Oeste trabalha ativamente para que o planeta seja um lugar cada vez melhor para se viver. Pérola do Oeste, trabalhando por você.
Tá precisando de algo? O melhor está aqui pertinho. No comércio e nos serviços de Guarapuava você encontra qualidade, atendimento especial e ainda ajuda a nossa cidade a prosperar. Compre em Guarapuava. Use os serviços daqui. Rádio Cultura, incentivando o desenvolvimento.
O que é essencial, você ouve agora. A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7:34, cerca de 200 cães estão aguardando por uma oportunidade de serem adotados. A divulgação foi feita pela prefeitura na última sexta-feira. Entre os cães estão filhotes, adultos, cãezinhos mais idosos e também animais com alguma deficiência, todos à espera de um novo lar. O processo de adoção é simples, o interessado deve comparecer ao canil municipal, preencher um termo de adoção e um requisito é ter 18 anos ou mais. A equipe do local, ela orienta o tutor sobre cuidados necessários para garantir o bem-estar do animal e também a adaptação tranquila ao novo ambiente. O canil está localizado na Estrada do Rocio, sem número, nos fundos do aeroporto municipal. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Duas jovens morreram e outras 6 ficaram feridas após um carro com 10 ocupantes bater contra uma árvore na noite de sexta em Foz do Iguaçu. O veículo tinha capacidade para 5 pessoas, mas tinha 10 no momento do acidente. As vítimas fatais tinham 17 e 18 anos. O acidente foi na noite de sexta na Avenida Felipe Vancher, na cidade de Foz do Iguaçu, e segundo a Polícia Militar, esse carro saiu da pista e bateu contra uma árvore. Com o impacto da batida, de acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram pressionadas umas contra as outras e ficaram presas dentro do veículo. Política. O Partido Democrático Trabalhista, PDT, confirmou sábado a candidatura de Requião Filho ao governo do Paraná. A decisão foi anunciada durante convenção do partido realizada em Curitiba. Requião Filho é deputado estadual desde 2015, tendo sido reeleito duas vezes na Assembleia Legislativa, ocupa hoje o cargo de terceiro secretário da mesa diretora. O partido ainda não anunciou o nome do candidato a vice na chapa de Requião Filho. O PSD, Partido Social Democrático, confirmou no sábado a candidatura de Sandro Alex ao governo do estado. A decisão foi anunciada depois da convenção partidária realizada na capital do estado. Sandro Alex de Oliveira, ele é deputado federal, ex-secretário de Infraestrutura e Logística do governo Ratinho Júnior e também ocupa o cargo de presidente estadual do PSD. O partido vai disputar a eleição deste ano em uma coligação com a Federação PSDB Cidadania e com a Federação União Progressista, formada pelos partidos União e Progressistas e também com o Republicanos. O partido, toda a composição aí das federações ainda não anunciaram quem será o vice-candidato na chapa de Sandro Alex. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que vai se reunir nesta segunda-feira com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, para prestar esclarecimento sobre a relação entre os dois países. A medida ocorre após um discurso do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção do PL, que ocorreu sábado. Ele xingou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, de lixo careca, após ter negado uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E teve outras grosserias também, não só contra pessoas, mas contra o Brasil, a meu modo de ver, né? Aí do Javier Milei. Ontem, o governo brasileiro decidiu chamar o embaixador argentino em Brasília para prestar também esclarecimentos. Uma crise, uma tensão diplomática entre os dois países. E o governo federal lançou hoje, segunda-feira, o programa Move Brasil Entregadores e Moto App, que vai facilitar o financiamento de motocicletas e bicicletas elétricas para entregadores de aplicativos e mototaxistas. As taxas de juros são inferiores à metade do que normalmente é praticado no mercado. A linha de crédito, ela vai ser operada pela Caixa Econômica, tem juros subsidiados, ou seja, vai ser pago, né, parte pelo governo, por meio do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e também o Fundo Garantidor de Operações. Os pedidos de financiamento já podem ser feitos no portal do programa.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7:39, daqui a pouco eu vou passar pelas ocorrências policiais, vamos trazer informações sobre o que aconteceu aqui em Guarapuava nas últimas horas, né? Na área de segurança pública, acidentes também, dar aquela passada por tudo que é importante. Agora eu quero trazer informação sobre o Hospital Popular de Guarapuava. Vamos retomar então aquela história, trouxemos aqui na semana passada. Você que não acompanhou, eu te coloco a par aí da história. O prefeito de Guarapuava, Denilson Baitala, oficializou um acordo que devolve ao Hospital Popular de Guarapuava o imóvel atualmente ocupado pela Polícia Federal, ali na rua Professor Becker, em frente à Lagoa das Lágrimas. As partes firmaram um acordo judicial para encerrar uma disputa iniciada há mais de duas décadas, que envolve uma desapropriação no local onde funcionava esse hospital e hoje funciona a polícia. De acordo com os termos lá na justiça, a prefeitura devolve ao Hospital Popular esse imóvel, que foi objeto de uma desapropriação editada em 2000 pelo então prefeito Vitor Hugo Ribeiro Burco. Em contrapartida, a instituição abre mão, ela deixa, né, de receber indenização em dinheiro reconhecida judicialmente. Ou seja, o município foi condenado, tem uma condenação da justiça contra o município de Guarapuava. O município teria que indenizar o Hospital Popular. Nos valores atuais, né, que constam lá no processo, que é público, 23 milhões de reais, mais os honorários, que é um percentual desse valor. Houve um acordo para que o município não precisasse pagar em dinheiro, apenas devolver o imóvel. Os proprietários, hospital, Associação Hospital Popular, concordou. E isso foi firmado, então, inclusive foi publicado um decreto pelo prefeito Baitala na edição do Diário Oficial da última quinta-feira, e agora espera-se a homologação desse acordo no âmbito judicial. Pois bem, nós conversamos com, antes de eu trazer aqui a entrevista dos advogados, né, do caso, conversei por telefone na última sexta com o representante da prefeitura, procurador do prefeito Baitala, o advogado Alan Quartiero. Ele disse que essa foi a melhor opção, porque senão criaria uma dívida para o município, aumentaria a dívida do município, já condenado, e foi a melhor opção pensando do ponto de vista orçamentário, senão você criaria uma despesa para o município. E a decisão foi então fazer esse acordo, que na avaliação do município é a melhor opção, porque você, ao contrário, teria que pagar uma indenização, entraria na fila de precatórios, teria que fazer esse pagamento, onerando o município de Guarapuava em mais de 23 milhões de reais. A decisão, então, foi fazer o acordo, segundo o município, mais vantajoso. Agora nós vamos ouvir os advogados Antônio César Ribas Pacheco e Lisângela Ribas Magatão, ambos são os representantes, né, da Associação Popular, Hospital Popular de Guarapuava. Vamos ouvir o que eles falaram sobre essa decisão. O principal argumento, segundo eles, utilizado na justiça, é que esse imóvel lá atrás, ele foi comprado pela associação, ele foi comprado da prefeitura. Não foi apenas, são dois terrenos, uma parte foi cedida e outra parte foi comprada, e por isso precisava ser indenizado. Vamos acompanhar um trecho aí da entrevista com os dois advogados.
Lá nos idos dos anos 60, quando alguns guarapuavanos se uniram, as pessoas falam em maçons. Tem parte de famílias maçônicas e parte não eram, com o intuito de propor e proporcionar em Guarapuava um hospital que atendesse as pessoas carentes. O termo usado à época era esse, hoje pode não ser mais o correto, mas era esse: atendimento de população carente. Para esse desfecho, eles foram até o município na época para viabilizar uma área perto, nas proximidades do Hospital São Vicente, até que isso facilitasse determinados atendimentos. O que que se deu neste momento, e é bom que daí esclarece uma série de pendências sobre a origem. O município fez uma doação de uma parte e vendeu uma outra parte. Então nós temos duas formas de aquisição: uma por doação, por concessão, e outra por compra e venda. Então as pessoas tiraram dinheiro do seu capital, do seu bolso, e investiram naquilo que seria um hospital popular para atendimento da população em geral de baixa renda. Junto disso, eles também criaram um título patrimonial para aquelas pessoas que capitalizassem o processo, e outro título assistencial. Era aquelas pessoas que iam só buscar assistência, mas teriam uma espécie de uma carteirinha, um título, como tem da Unimed hoje, como tal. Então, pontualmente na tua pergunta, o que representa para eles? Representa o retorno daquilo que era seu. A parte que o município doou, No transcorrer desse processo, foi revertido ao município e o Hospital Popular não contestou nenhuma vírgula. Então, o imóvel que está lá hoje, ele tem dois proprietários. O município, que reaveu sua parte, e os proprietários que pagaram, que têm de volta aquilo que investiram do seu capital. Então, é isso que precisa ficar bem claro. Ninguém está se apropriando de coisa pública. Aquilo foi vendido e uma parte cedida. O que que as pessoas perguntam? Mas agora a construção está no meio. Isso é uma questão agora de arquitetura. Porque na época, como o terreno era um só, foi feita a construção que hoje abarca os dois imóveis. Mas com isso eu quero dizer, doutora Elisângela pode complementar, que zelado pelo interesse público, mas zelado também pelo interesse privado. Não é isso, doutor?
E o que ocorre, talvez a doutora possa seguir nessa mesma linha de raciocínio, mas para ficar claro, no ano de 2000, quando o hospital já não operava mais, não funcionava como hospital, ocorreu a desapropriação por parte do município, mas não houve uma indenização dos proprietários.
Tá.
Isso gerou um processo.
Isso é matéria constitucional. O município pode fazer as desapropriações no seu âmbito, o Estado, a União pode fazer desapropriação, desde que tenha um depósito prévio, porque o particular não pode.